ser obrigatório, mas não vinculativo, por parte da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, tendo este parecer de ser tido em conta no âmbito do processo legislativo. Diga-se, aliás, que nos termos da mencionada lei, qualquer projeto ou proposta de lei cujas disposições sejam suscetíveis de limitar o acesso à profissão só pode ser discutido e votado pela Assembleia da República após o mencionado parecer da DGERT. Ora, a iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda não vem acompanhada de uma avaliação da proporcionalidade, nem tão pouco foi objeto de parecer pela DGERT. Por isso, esta iniciativa do Bloco de Esquerda não passa de um ato de oportunismo político, de cariz meramente partidário, sem qualquer crivo técnico a que a lei obriga. Sem esta avaliação da proporcionalidade e sem o parecer da DGERT, esta Câmara não dispõe de elementos bastantes e suficientes para garantir a inexistência de restrições desproporcionais aos fins públicos que se pretendem salvaguardar. Senhores deputados, sejamos sérios e não façam da lei que aprovámos em dezembro letra morta. Sendo justas e legítimas as expectativas dos peticionários, deve o Governo diligenciar com a maior rapidez os procedimentos necessários à tomada de decisão sobre esta matéria. Obrigada.
Muito obrigado. Tem agora a palavra para a fase final deste debate, em nome do PCP, a Sra. Deputada Diana Ferreira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Eu penso que a questão central que se coloca, houve palavras de reconhecimento aos animadores socioculturais por parte de todas as bancadas, houve palavras de reconhecimento à atividade e às funções que estes exercem e da sua tremenda importância, nomeadamente no âmbito da intervenção social. Há todo esse reconhecimento, mas depois é preciso perceber na prática o que é que os restantes partidos, e nomeadamente o PS e o PSD, que resposta é que têm a dar, efetivamente, aos trabalhadores, aos animadores socioculturais, alguns deles que estão também aqui presentes. É como é que se vão posicionar, efetivamente, nomeadamente perante esta iniciativa que o PCP aqui apresenta, responsabilizando também aqui que o Governo assuma as suas responsabilidades nesta matéria, que envolvendo as organizações representativas dos trabalhadores se definam efetivamente uma carreira e se valorize efetivamente esta profissão. É disto que estes trabalhadores também precisam, como precisam também de estabilidade nos seus próprios vínculos e de não saltarem de ano para ano, ou de ano letivo em ano letivo, ou de projeto em projeto, conhecendo uma realidade de profunda instabilidade nas suas vidas. A questão central aqui é como é que se vão posicionar face à votação de amanhã desta iniciativa que o PCP aqui apresentou e que resposta é que têm a dar aos trabalhadores, aos animadores socioculturais, se vão ter que ficar à espera muito mais anos, porque há quem esteja há 20 anos a exercer a profissão sem ver a sua profissão reconhecida e sem ter a devida valorização salarial. Isso também não é aceitável.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. E para a conclusão do debate, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Na audição dos peticionários que fizemos no âmbito da Comissão de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, o PS e o PSD disseram que estavam muito sensíveis e preocupados com a petição. E disseram que iriam empenhar-se em dar sequência àquilo que os peticionários trouxeram. Pergunto, o que é que fizeram? Pediram algum parecer? Desencadearam alguma iniciativa? Fizeram alguma coisa? Não. Não fizeram absolutamente nada. Não fizeram absolutamente nada. Mas agora que o Parlamento tem a oportunidade, com certeza que no âmbito da petição nós pedimos informação ao Governo. Isso é o que acontece com todas as petições. Agora que nós temos a oportunidade e a responsabilidade de decidir, os senhores deputados não apenas não querem decidir nada, como querem opor-se às propostas que surgiram.
Queira concluir, Sr. Deputado, só a
sim, Sr. Presidente, só mais 30 segundos. E, francamente, alguma vez a Comissão de Trabalho ia fazer um debate que não fosse sério e que não fosse alargado? Então nós não podemos pedir os pareceres de que necessitamos, se quisermos pedir esses pareceres. Isso é impeditivo de nós hoje iniciarmos esse debate na Comissão, ouvindo toda a gente, para precisamente fazermos uma lei que não seja discriminatória, que seja adequada, que seja proporcional. Então nós, deputados da Assembleia da República, que temos um mandato popular, não somos capazes de fazer
muito
uma lei com essas características.
Senhor deputado.
Senhoras e senhores deputados, o que fizeram aqui hoje foi um gesto de demissão e de um atestado de incompetência
em causa
própria. Mas, pela nossa parte, nós entendemos que é possível e que devemos aprovar esta legislação e responder aos peticionários que interpelaram este Parlamento.
Muito obrigado. Terminamos assim este ponto da ordem de trabalhos. A mesa não deixa de registar com alguma sensibilidade, com alguma até alguma emoção, os pedidos que de vez em quando são feitos à mesa. É só mais um minuto, são mais só 30 segundos. Senhoras e senhores deputados, hão de convir que, na verdade, os tempos são para cumprir e, portanto, enfim, com a flexibilidade que o bom senso naturalmente impõe, mas pedir um minuto ou pedir 30 segundos é que não dá. Muito bem, então vamos passar ao último ponto da nossa ordem de trabalhos de hoje, que é a discussão de uma petição da iniciativa de Francisca Meleças de Magalhães Barros e outras pessoas sobre a aprovação do Estatuto de Vítima para crianças inseridas em contexto de violência doméstica. Encontra-se na galeria uma representação dos e das subscritoras, a quem a mesa respeitosamente saúda. E vamos também discutir em simultâneo projetos de lei da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do PAN, do CDS e da Iniciativa Liberal sobre esta matéria. Vamos então começar com a apresentação das duas iniciativas legislativas pela Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Hoje, por coincidência, no Dia Mundial da Criança, estão a debate várias iniciativas com vista a uma maior proteção para estas no contexto de violência doméstica. Devemos este debate aos peticionários, que desde já saúdo por terem trazido este tema novamente e por recusarem desistir das crianças. A verdade é que, infelizmente, desde sempre as crianças foram vítimas de violência doméstica. O entendimento maioritariamente seguido pela jurisprudência é o de que este crime não reconhece a criança como vítima autónoma, mas como mero fator agravante deste crime. Mas que justiça é esta em que uma criança é agredida no contexto familiar e não é vista como uma vítima? É isto mesmo que pretendemos corrigir com a nossa iniciativa, seguindo o parecer do Conselho Superior do Ministério Público. A outra proposta diz respeito ao facto das crianças continuarem a ter diversos obstáculos no acesso à justiça, pelo que propomos que as conferências de pais devam ser gravadas, que os juízes devem obrigatoriamente ter apoio de assessoria técnica quando ouvem as crianças, assim como deve ser nomeado advogado oficioso a estas. Pretendemos, com estas iniciativas, construir um sistema de justiça adaptado às crianças, que lhes dê voz e que não as silencie. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Damos sequência às intervenções de apresentação de iniciativas. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN. Faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, gostaríamos de saudar e agradecer aos peticionários e peticionárias aqui presentes, que aqui estão em representação de mais de 48 mil peticionários e por trazerem hoje a esta casa um tema tão importante neste simbólico Dia da Criança. O direito a uma infância segura, equilibrada e com afeto é inalienável. E a sua garantia depende da capacidade da criança construir as bases de uma vida adulta, realizada e feliz. O impacto que a violência doméstica tem nas crianças não pode ser visto como meramente circunstancial ou como uma externalidade. Esta importante matéria surge até discriminada num parecer da Procuradoria-Geral da República, onde é mencionada a ausência de reconhecimento legal expresso das crianças enquanto vítimas do crime de violência doméstica, quando vivenciam este contexto no seio da família que integram e quando sejam testemunhas presenciais dessa mesma realidade. Os filhos de mulheres vítimas de violência doméstica têm uma taxa de retenção escolar 5 vezes superior à média nacional. é uma consequência dos atos violentos a que assistem e que têm efeitos negativos naquele que é o rendimento escolar, além de provocar, evidentemente, dificuldades, outras várias, diversas do ponto de vista pessoal e social. Além disso, mais de metade das crianças e jovens que convivem com situações em que a mãe é agredida não são ainda sinalizadas junto das comissões de proteção de crianças e jovens. Há cerca de 28 mil casos denunciados por ano e os menores sinalizados por terem assistido são cerca de 11 mil. Nos termos em que o crime de violência doméstica está atualmente construído, assistimos àquele que é um sinal contrário ao reconhecimento e consagração da criança como uma vítima autónoma, diferenciada, titular de direitos próprios e merecedores de idêntica tutela jurídica ou penal, tal como é indicado no parecer da Procuradoria-Geral da República, sendo que a prova dessa contradição e até de desconsideração incompreensível é que a criança surja como mero fator agravante do crime base em alguns casos. Considerar a criança como mero agravante é instrumentalizá-la e desconsiderar as graves e profundas consequências que esta violência acarreta para o crescimento de uma criança. Não é razoável que se encolha os ombros e se diga que cabe ao Tribunal aplicar aquele que já é o Estatuto de Vítima das Crianças por razão da sua especial vulnerabilidade, quando todos sabemos que é um regime que deixa muitas dúvidas na aplicação e para o qual é urgente uma clarificação legal. E é esta casa que cabe esclarecer o que anteriormente deixou pouco claro. Não podemos pensar num futuro onde permitimos por facilidade que às crianças vítimas de atos violentos no contexto familiar não lhes seja dada a devida tutela. À semelhança da proposta de lei apresentada e chumbada nesta casa com votos contra do PS, abstenção do PSD, PCP, CDS, PEV e Chega, e uma vez ainda não foi solucionado o problema, o PAN apresenta hoje uma iniciativa que visa clarificar o Estatuto da Criança, por forma a assegurar o reconhecimento do Estatuto de Vítima às crianças que testemunhem ou vivam em contexto de violência doméstica, procurando efetivar os direitos das crianças e salvaguardar o seu superior interesse. Nas palavras de Nelson Mandela, não existe revelação mais nítida da alma de uma sociedade do que a forma como esta trata as suas crianças. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Biana Cunha, também pelo cumprimento absolutamente escrupuloso do tempo. Tem, aliás, um segundo de crédito. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia para apresentar a iniciativa do CDS-PP. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A Sra. Deputada Bibiana Cunha acabou mesmo na parte final da sua intervenção a citar uma figura que nós muito apreciamos, Nelson Mandela. E eu diria que há uma coincidência feliz no debate e na data de debate destas iniciativas, que é o serem debatidas, enfim, eu nem sequer, devo-lhe confessar, sou um grande entusiasta dos dias disto e dos dias daquilo, porque acho que já há dias para quase tudo e mais alguma coisa. Mas o Dia da Criança tem um significado grande, tem uma simbologia grande, e nós discutirmos esta matéria no Dia da Criança, obviamente que também é relevante. Estava a pegar na questão do autor para, em invocação eventualmente até do dia, escolher um dos grandes autores, talvez um dos maiores autores da nossa língua, que tinha toda a razão quando dizia que grande é a poesia, a bondade e as danças, mas o melhor do mundo são mesmo as crianças, não é? Portanto, a propósito de citações, ir buscar pessoa para explicar a importância da data e a relevância do debate. Nós temos discutido muitas vezes, e se assim fosse, de facto, este debate nem seria necessário, porque, de facto, estou de acordo, numa sociedade avançada, numa sociedade evoluída, nós não deveríamos sequer ter necessidade deste debate. Mas a verdade é que temos, a verdade é que ele está próximo de muitas coisas que discutimos, por exemplo, da Convenção de Istambul, que é uma matéria essencial e que prevê precisamente esta possibilidade, e também é verdade que nós que temos discutido aqui tantas vezes a questão da violência doméstica, muitas vezes, e por razão, não é sem razão, acentramos na questão da mulher, que sabemos estatisticamente são as principais vítimas da violência doméstica. Mas nós não podemos ignorar, temos dito também outras tantas vezes, nem a violência contra idosos, nem, sobretudo, a violência e a exposição das crianças a esse contexto.